a todos. Sejam bem-vindos de volta e agora para o nosso quarto episódio com o professor da Faculdade de Motricidade Humana, professor Pedro Passos.
Licenciado em Educação Física e Desporto, com mestrado em Psicologia do Desporto e com doutoramento em Ciências do Desporto, convidado hoje vem-nos falar sobre as relações interpessoais.
Provavelmente o professor que passou por nós com o maior background desportivo,
tendo sido treinador de ginástica, treinador de rugby, ski, professor de Educação Física e ultimamente tem-se dedicado ao BTT e ao surf.
Facto aleatório do episódio?
Sabiam que, só em 2012, nos Jogos Olímpicos de Londres, é que todas as comitivas trouxeram atletas tanto do sexo masculino como feminino?
E com este facto, deixamos-nos agora com o nosso quarto episódio. Esperemos que gostem.
Começando aqui um bocadinho com as perguntas, nós reparámos que o professor tem um background desportivo muito grande. Foi professor de Educação Física, treinador de ginástica, treinador de rugby, treinador de ski, pratica surf, BTT, e vimos também que por vezes tenta jogar golfe. O que é muito bom, porque não sei se o professor sabe, tanto eu e o Alexandre, num passado muito próximo, também tentámos ir ali ao Jamor bater umas bolas. Quase que assassinámos para aí três pessoas, mas têm sido experiências bastante engraçadas. De que forma é que este conteúdo desportivo que o professor tem o influenciou a vir para a área das ciências do desporto, nomeadamente na altura ter optado pela licenciatura em Educação Física e Desporto?
Deixa-me só fazer aí duas correções. Primeiro, falta aí um pontinho. Também fui treinador, na altura, logo após ter terminado a licenciatura, também fui treinador na parte de condição física de pilotos de motociclismo.
Pois é,
foi a minha passagem enquanto vá preparador físico de uma modalidade. O golfe foi ali uns momentos da minha vida que eu espero recuperar um dia mais tarde, mas ainda não. Acho que é muito calma ainda para mim. O surf eu tento fazer. Quer dizer, eu, como diz um amigo meu, vou até lá dentro participar. Depois faço alguma coisa, já é diferente. Gostava de participar com mais frequência, mas não é possível. Em que é que isto influenciou? Eu desde cedo decidi vir para a Educação Física e Desporto. Aliás, eu desde o meu nono ano de escolaridade, que eu queria ter seguido a área de desporto. Não segui na altura porque a escola que eu frequentava não tinha a opção da área de desporto e só no décimo ano, décimo e décimo primeiro ano de desporto, é que eu já fiz a área vocacional de desporto na antiga escola, na secundária Marquês de Pombal, ali em Belém, já com o intuito de vir para ser professor de Educação Física e Desporto, no ISEF. O que é que influenciou? Eu já era praticante de ginástica, fui praticante de ginástica durante anos, desde miúdo, desde os 4 anos até aos 20 e qualquer, 25 ou 26 anos, fui praticante de ginástica. Sempre gostei da prática desportiva. Mas depois comecei a olhar para as coisas numa perspectiva de profissão e era uma profissão que eu gostava de vir a exercer. Porquê? Porque me permitia fazer uma coisa que eu sempre sentia alguma atração, que é transmitir conhecimento aos outros, ensinar aos outros, e numa área que eu sempre gostei muito, que era a área do desporto, e que me permitia fazer coisas diferentes. Ser professor numa escola, digamos, nos anos 90, é completamente diferente do que é hoje. Na altura dava realmente gosto ser professor na escola, coisa que hoje não acontece. Fomos transformados assim num misto de professores, homens de secretaria e coisas afins que não se percebe muito bem. Os professores gastam muito mais do seu tempo noutras coisas do que propriamente em ensinar, o que é lamentável. Pode ser que isto um dia dê a volta outra vez. E, portanto, na altura isso permitia-me ter uma vida que eu, sendo professor de Educação Física, também estar ligado ao treino e fazer outras coisas. Portanto, acho que foi esta diversidade e o facto de estar ao ar livre que me cativou, que me fascinou para ir para a Educação Física e Desporto. O resto foi surgindo por acaso. O ser instrutor de ski foi uma coisa que aparece muito mais tarde na minha vida. Eu comecei a esquiar muito tarde, estava na faculdade, foi bem no segundo ano da faculdade, apareceu uns panfletos lá na faculdade a dizer fim de ano em Andorra. Olha, vamos, pronto. E depois, quando termino o curso, por mero acaso, há um colega meu que começa a levar os alunos da escola, portanto, nós já professores de Educação Física, começámos a fazer um projeto que era levar alunos da escola para o ski. Depois começámos a perceber, epá, não dá para nós estarmos a ensinar os alunos não temos nenhuma formação específica de ski. Foi aí que decidimos ir fazer um curso em Sierra Nevada. Na altura, conjugou-se ali uma série de coisas que era em Sierra Nevada queriam que nós fizéssemos o curso, precisavam de português e precisávamos de gente de educação física, e as coisas foram surgindo assim. A mesma coisa como ser preparador físico, piloto de motociclismo, é uma coisa que me aparece já depois do curso, e por aí fora. O resto do meu percurso académico já é diferente. É, eu, quando terminei a licenciatura, não fiquei satisfeito. Ou seja, eu entrei com uma determinada expectativa para a faculdade, a expectativa se calhar errada, de que quando terminasse o meu curso, epá, ia estar fantástico para exercer a profissão, e que quer de treinador, na altura que eu já tinha ideia de ser treinador de ginástica, não de rugby, curiosamente, na altura o rugby só me aparece um bocadinho mais tarde, ser treinador, ser professor, e sentia que me faltava muita coisa. E é aí que eu tomo a decisão de fazer o mestrado em Psicologia do Desporto. Eu precisava de mais conhecimento. Não foi por mais nenhum outro motivo. Aliás, uma das coisas que a primeira turma, o primeiro curso de mestrado em Psicologia do Desporto teve, em relação, se calhar, às outras gerações, é que nós todos fomos, ou quase todos, fomos fazer o mestrado porque precisávamos de mais conhecimento. E sentíamos que aquele conhecimento nos ia ser transmitido, ou seja, passar por aquele processo, a experiência de estar com professores de altíssimo nível, ia-nos ajudar a ser melhores profissionais. E tudo vai acontecendo de uma forma mais ou menos natural. Eu não tinha o objetivo de vir a ser professor universitário. Não tinha. A ideia é, vou fazendo as coisas naturalmente, e à medida que as oportunidades me vão aparecendo na minha vida, eu logo decido se as aproveito ou se não as aproveito. É exatamente isto. Nunca tive, e não tenho, continuo a não ter essa postura de não quero chegar aqui, não, vou fazendo as coisas melhor que posso, melhor que sei. Para onde é que isso me leva? A gente vai vendo no dia a dia, olha, mais ou menos como a situação que estamos a viver agora, é exatamente. Quase como navegar à vista. Mas é basicamente isto.
Ok, e professor, se nós lhe pedíssemos para tentar priorizar assim, os desportos que pratica, assim, por ordem de preferência, conseguia fazê-lo?
Epá, o que mais gosto de praticar é aquele que pratico menos, que é o ski. Porquê? Porque no ski, de facto, pela quantidade de prática que tive, principalmente quando fui fazer o curso de instrutor, eu tive 15 dias em Sierra Nevada, 17 dias em Sierra Nevada, contando com os exames, a esquiar não sei quantas horas por dia, mais as aulas teóricas, sempre com o instrutor. E foi aí que nós demos, de facto, um grande salto. Depois disso, fiz mais 3 cursos em Baqueira, em que éramos classes de 7 pessoas, não, 8 a 10 pessoas, com instrutores de altíssimo nível. E isso faz com que o nível com que se esquia salta para um outro patamar. Eu costumo brincar um bocadinho, nós deixamos qualquer coisa, e isso dá um gozo tremendo. Para além de, associamos sempre o ski a um momento de férias. Pronto, nós estamos, de facto, muito mais relaxados, estamos com amigos, estamos com a família. Se pudesse dar a escolher o que é que eu faria neste momento, mais tempo, mais vezes que pudesse, ski, sem dúvida alguma. Pá, eu gosto muito de surf, por causa da praia. Eu sou um fanático de praia, moro relativamente perto da praia, todos os dias vou ver a praia. Ainda antes de fazer esta entrevista, saí a correr, fui fazer a minha corrida de manhã, passei pela praia e vim. Gosto muito de surf. O surf tem uma coisa, é extremamente exigente do ponto de vista físico, e eu já não tenho 20 anos. Comecei a surfar muito tarde, comecei a surfar já depois dos 30, muito influenciado pelos meus amigos. Ah, vamos surfar, vamos surfar, também. Aprendi a surfar, e não consigo surfar com a frequência que eu gostava para chegar a um nível que me permita ter aquele gozo mesmo de fazer qualquer coisa, de... Gosto muito de ir lá para dentro. Quando o mar está relativamente pequeno, meio metro, um metro, não mais do que isso, tranquilamente, com pouca gente, que é para não me chatear, ando ali. É um momento, eu costumo dizer que é uma terapia. O surf para mim não é tanto um desporto, é uma terapia. Depois, o BTT já tem outra conotação. O BTT já tem a conotação da parte da condição física, porque andar a subir durante uma hora, durante a Serra de Sintra, tem que se ter alguma condição física. E tem a parte das descidas, tem uma certa adrenalina, isso dá gozo, principalmente quando se vai, troca-se de bicicletas, compra-se bicicletas que nos permitem descer de uma forma mais confortável e mais segura, e começa algum disparate a vir ao de cima. Felizmente, a coisa tem corrido bem, mas dá um gozo quando chegamos cá abaixo e está tudo inteiro, estamos todos vivos, pronto, isso dá ali. Agora, eu não consigo, se pudesse, fazer uma prioridade dos 3 desportos que pratico atualmente, para punho o ski em primeiro, é difícil depois entre o BTT e o surf. A corrida é para manutenção, condição física e nada mais. Isso tudo correu bem, quer ver se este verão começa a experimentar o stand-up paddle, também é mais calminho e tal, é outra onda, também já tenho amigos meus a desafiarem para isso. Mas é difícil meter aqui uma prioridade. Mas o primeiro sei qual era, os outros depende muito da inspiração. Há semanas, mas tenho que ir para tentar, tenho que ir surfar, tenho que sentir aquela de apanhar a onda, sentir a onda, empurrar-me, pôr-me em pé, fazer a onda. Tem que ser. Há outras alturas que só me apetece ir para Sintra, andar para lá, escalavrar pelos montes. Portanto, quando aquilo está cheio de lama, é fantástico. É? E aquilo dá um gozo tremendo. E é isso.
E professor, diz Rodrigo.
No meio disto tudo, onde é que entrou o papel como treinador de rugby?
Foi por acaso, um dos meus melhores amigos é o Paulo Silva, que foi internacional de rugby, meu colega na faculdade, e fizemos o estágio juntos. Fizemos o estágio de final de curso juntos. E criámos aqui, com ele e com outro amigo, o Nuno Reis, criámos uma, digamos, uma relação muito especial. Nós todos fizemos, esse ano de estágio foi um ano de loucos. Porque todos nós, para além do estágio, dávamos treinos, já? E trabalhávamos, nós fazíamos o estágio durante a noite, nós dávamos as aulas do estágio, depois fazíamos parte das tarefas de estágio, depois juntávamos para, melhor, cada um ia dar os seus treinos, e depois juntávamos por volta da meia-noite ali às 3, 4 da manhã para acabar de fazer as tarefas de estágio. Isto durante o ano inteiro. Ainda hoje nos perguntamos como é que nós aguentámos isto, mas aguentámos. Nessa altura conhecemos muito melhor uns aos outros, em termos profissionais, porque o estágio correu bem. O Paulo, na altura, logo a seguir ao estágio, avança para uma situação de ser coordenador técnico do CDUL. O CDUL tinha descido de divisão, e estamos a falar em 1998, o CDUL tinha descido de divisão porque não apostou durante anos na formação, e a nova direção diz, nós temos que apostar na formação, precisamos de gente que sejam profissionais, que estejam aqui, que acompanhem os miúdos no treino, levem os miúdos aos jogos, e deixe de ser aquela dos ex-jogadores que fazem aqui uma ajuda, que são muito importantes, que dão uma ajuda fantástica, mas precisamos de alguém que assegure isto com um bocadinho mais de profissionalismo. O Paulo, como eu disse, era amigo e era como entrou como coordenador do CDUL e convida-me a determinada altura, tu é que queres o ideal para começar a trabalhar com os miúdos, tu gostas de rugby, eu já gostava de rugby, eu via o torneio das 5 nações na altura, via o torneio das 5 nações, tinha alguma atração para o rugby, tinha um primo meu que jogava rugby, mas nunca joguei, e eu disse, Paulo, está bem, mas eu não joguei, tenho alguma noção do que é o rugby, isso não tem problema nenhum, porque vais aprendendo, vais fazendo os cursos da federação, e foi assim que comecei. A minha primeira época foi 1998-99 no CDUL. Comecei com os Bambis, na altura chamava-se Bambis, que era os sub-8, e o objetivo era só um, era bem, agora me pediram, que a direção dizia, agora pegas neste grupo de miúdos e levas até sénior. Está bem, vamos lá ver o que é que isto dá. E fui trabalhando, o primeiro desafio foi aumentar o número de praticantes, foi aqueles que lá estivessem não desistissem, que gostassem de estar ali, cada vez que saíssem dos treinos ficassem com saudades de regressar no treino seguinte, e quando chegássemos aos jogos eles se divertissem, e pelo meio fossem aprendendo algum rei. E eu fui andando e fiquei lá 10 anos. Pronto, só saí do CDUL, ainda tive o prazer de esta geração e a geração seguinte foi a geração que depois, mais tarde, 13 anos depois, conseguiram ser campeões nacionais, séniores. Foram campeões de sub-21, já não foi, não comigo, eu deixei-os em sub-18. Foram campeões de sub-21, depois mais tarde foram campeões de séniores, de campeonato nacional, uma quantidade deles foram para as seleções nacionais. E nessa altura eu tive a noção de, pronto, parece-me que o trabalho foi mais ou menos bem feito. Apesar de nunca ter jogado rugby, sempre tive o cuidado de ter treinadores comigo, treinadores adjuntos que eram ex-jogadores de rugby. Portanto, o conhecimento que eu não tinha era dado por eles, e o conhecimento que eles não tinham da parte de metodologia do treino, de gerir tudo aquilo, era dado por mim. E sempre conseguimos uma boa junção. Então, achamos que a coisa correu bem, porque aquilo que me tinham pedido 10 anos antes, que era, olha, precisamos de um grupo para chegar a séniores. Eles chegaram. Mas foi isto, foi um mero acaso ter conhecido o Paulo, termos trabalhado juntos no estágio, e depois termos reconhecido qualidades no trabalho e qualidades pessoais uns nos outros, e para lá estás, olha, queres vir para o rugby? E disse, está bem, vamos lá. Não tenho nada a que fazer. É um bocado isso.
Depois do ano de loucos, era só mais um desafio.
Era, não, já tinha, o estágio foi 94, 95, exatamente. 94, 95. Depois em 96 comecei com o mestrado. Terminei o mestrado em 98. Foi isto, 98 ou 99, já não me lembro. E é a seguir a isso que o Paulo me convida, para, portanto, já foi 3 anos depois que ele me convida para... Na altura estava a dar aulas na escola, era professor na escola, era professor... Dava umas aulas de educação física também ao primeiro ciclo do ensino básico e mais nada. Não estava no treino, não estava nada. E bom, isto quer giro, então, bora lá, vamos lá. É mais um.
Professor, e para terminar estas notas introdutórias, onde é que aparece o gosto pela coordenação interpessoal, pela avaliação do comportamento motor, digamos assim, tudo isto? Onde é que aparece esse gosto no professor?
Isso vem do treino, vem das limitações que nós temos no treino de perceber o treino. Ainda hoje, grande parte da minha investigação e coisas que eu estou a fazer atualmente é no sentido das pessoas começarmos realmente a perceber como é que as pessoas dentro de um campo interagem umas com as outras, que não sabemos muito bem, temos alguma intuição de como é que isso acontece, não sabemos efetivamente, de um ponto de vista científico, como é que isso acontece, não sabemos tão pouco quanto tempo, quando começamos a treinar uma movimentação coletiva qualquer, quanto tempo e como é que as pessoas vão aprender aquilo. Temos uma ideia. Mas o treino continua escravo, a metodologia do treino continua muito, não, escravo é uma palavra talvez um bocadinho forte, mas continua muito ligada às questões fisiológicas. E se isso faz sentido em algumas modalidades individuais, como o atletismo, a natação, em que a performance desportiva está, de facto, muito dependente de questões fisiológicas e de condição física, mas também de técnica, nos desportos coletivos isso esvai-se um bocadinho. Desportos coletivos, as questões de percepção e ação do que é que os outros podem fazer e nos possibilitam fazer, na minha perspectiva, são muito mais relevantes para o sucesso de uma equipa do que a condição física. Não, atenção, não é que a condição física não seja importante. Só que toda a metodologia, como a época é planeada, é em função disso. E isso é que eu acho que não está correto. Mas é porque não existe ainda conhecimento suficiente que nos permita alterar isto. O conhecimento científico, os treinadores já o têm. Os treinadores, empiricamente, já conseguem fazer isto. E por isso é que há muitos treinadores que não têm formação académica que conseguem ter sucesso. Não é? Uhum. E essa é que é uma das questões principais. O gosto pela coordenação interpessoal vem do treino. Quando eu começo as minhas funções de treinador de rugby, a primeira preocupação é primeiro perceber as regras do jogo e os princípios do jogo. E os princípios de jogo assentam muito nas relações interpessoais. Portanto, aquilo que os meus jogadores podem fazer é muito em função dos seus colegas de equipa e dos outros que estão do lado lá nos permitem fazer. Agora, como é que nós treinamos isto? Havia sempre uma pergunta que estava na minha cabeça. Qual é a informação que está presente, que os permite decidir? Informação, por exemplo, da velocidade de aproximação de um defesa, que me quer placar, ou a velocidade, onde é que estão os meus parceiros de equipa, para eu poder passar a bola, a que distância é que eles estão, e a percepção que cada jogador tem daquilo que pode fazer. E é aí que me começa a aparecer o gosto por estudar a coordenação interpessoal, porque havia coisas feitas, mas não especificamente no desporto, que me permita dizer, ok, este exercício que eu vou fazer, este treino que eu vou fazer, é o ideal. E ainda temos pouca informação sobre isto. Eu sempre fui muito avesso a pegar nas coisas que os outros faziam e copiá-las. Tiro ideias, tiro. Ainda hoje eu continuo a dizer aos meus alunos na faculdade, pá, vão para o YouTube e tirem ideias, mas não as copiem. Há uma frase que eu pus no livro de rugby que escrevi, é: se treinarmos como aos outros, na melhor das hipóteses vamos ser iguais a eles. Eu não fico satisfeito por ser igual aos outros. Eu fico satisfeito quando sou melhor que os outros. Não é que isso seja uma obsessão, mas, se eu pudesse, eu vou ser. E isto desde sempre, no rugby mais ainda. Portanto, se eu vou copiar o treino de alguém, na melhor das hipóteses, a minha equipa vai ser igual à deles. E eu não quero, eu quero que a minha equipa os limpe a todos. Quase todos. Havia sempre uma equipa que eu não conseguia ganhar. Mas pronto, mas o gosto pela investigação, por estudar principalmente as questões da coordenação interpessoal, é porque há pouca coisa feita, continua a ser para mim um mistério, e vem muito do treino, das angústias que eu tinha no treino. Mas como é que eu vou fazer com que eles aprendam a perceber que está ali um espaço e podem avançar para ali e que aquele espaço vai fechar ou vai abrir? Como é que eles ganham essa percepção de que está ali um espacinho, o espaço está aberto para passar durante algum tempo? Alguns conseguem fazer isto tão bem e outros não. Mas porquê? Eu quero que eles todos façam isto bem. E aí começa, pronto, e isto não tem fim, não é? Agora estamos a descobrir mais coisas, agora estamos a investigar com outros modelos, com outros métodos, a ver se começamos a digamos que... No outro dia mandei uns vídeos para a França a dizer, é escavar fundo, é dig deep. Nós temos que começar a escavar nisto, com a nossa interpretação cada vez mais, arriscando, fazendo disparates, mas se não começamos, nunca mais lá vamos.
Já agora, qual era a equipa que o pessoal nunca conseguia ganhar?
Epá, era o Belenenses. O Belenenses tinha uma equipa fantástica. Adorava jogar com o Belenenses, até dávamos todos muitíssimo bem. Toda a gente estava bem naquela altura. E o Belenenses, a geração dos jogadores do Belenenses, da geração dos meus, era uma equipa fantástica. Eles tinham um modelo de jogo muito bem implementado. É pá, que ganhavam-nos com alguma facilidade. Ao longo dos anos que defrontei o Belenenses, ganhei-lhes pá, 3 vezes se tanto, perdia sempre. Finais com eles, perdia sempre. É pá, mas dava-me um gosto tremendo ver aquela equipa jogar e pensei, mas como é que eu ponho os meus jogadores, principalmente o ataque deles, como é que eu ponho os meus jogadores a jogar assim ao largo desta maneira? E não conseguia descobrir. Era uma angústia para mim. Mas pronto, curiosamente, esses jogadores nunca foram campeões nacionais. Foram campeões nacionais até sub-18, em sub-21 perdem para aqueles que foram meus jogadores, e em séniores a maioria dessa equipa do Belenenses, não sei se continuou, alguns chegaram a séniores, mas nunca se conseguiram ter a expressão que esta minha equipa teve, embora tivessem lá jogadores fantásticos, mas era uma equipa fabulosa. Foi maioritariamente foi durante muitos anos o Belenenses, e depois saltavam, depois aparecia, o que do Povoante tinha uma equipa fantástica, pronto. Não conseguimos bater-los. Outro ano foi a agronomia, aparece-me uma equipa fabulosa. E eu sempre lá, eu costumava dizer, eu e o meu adjunto gozávamos no meio do que gozávamos, alguém tem um título 5 vezes vice-campeão nacional consecutivo? Ninguém. Então tentem igualar o nosso título, brincávamos um bocadinho com isto, porque vamos lá ver, porque eu tinha noção do que é que estava a fazer a partir de determinada altura, tinha perfeitamente noção que, claro que o título seria, termos ganho um título de sub-18, tinha sido a cereja no topo. Mas isso não era o mais importante. O mais importante era passar, na altura, os meus jogadores, quando passavam para o escalão seguinte, criavam tremenda dor de cabeça aos treinadores que lá estavam. E os treinadores diziam isso, pá, vocês criam uma dor de cabeça. Porquê? Pá, os gajos estão todos fantásticos e todos iguais. Como é que nós agora conseguimos começar a convocar para os jogos? Que isto sub-21 já é um bocadinho mais certo. Isso já é problema teu. A mim só me disseram, manda-os para cima. Eu mandei-os. E manda-os para cima bem preparados. Então, foi isso que nós tentámos fazer, pelos vistos, nós achamos que eles vão bem preparados. E eram muitos. Uma das coisas muito boas que conseguimos meter na altura no Cozul era manter o grupo grande e a crescer, ao ponto de termos que fazer uma equipa A e uma equipa B, e com uma enorme competitividade entre eles. Eles só sabiam quem é que ia jogar na sexta-feira antes do jogo. Isto criava uma competitividade. Eles tinham um nível, era muito... Fizemos propositadamente que o grupo fosse muito homogéneo em termos técnicos e em termos táticos. Mas pronto, aparecia sempre alguém melhor que nós.
Professor, e ao bocado referia dessa análise do comportamento motor, de às vezes ter um espaço, e porque é que os atletas não optam por fazer o passo naquele espaço e terem aqueles milissegundos para decidir, e porque é que não, uns decidem e outros não decidem. Até que ponto, e obviamente aqui também depende da dimensão escalão, nós queremos também ver, tentar responder a isso, até que ponto é que as relações pessoais dentro da equipa tem influência dentro do comportamento motor. Eu acho que isto, por exemplo, para os homens, fazendo assim, se calhar, o meu amigo, eu se calhar não vou hesitar tanto em colocar a bola lá. Se calhar num escalão mais elevado, se calhar uma pessoa com maior qualidade técnica, que eu assumo que à partida é se calhar um dos melhores do plantel, também não vou tanto hesitar em colocar a bola lá. Mas até que ponto é que estas relações pessoais influenciam no comportamento motor de um atleta?
Podem ter influência, podem, e em determinadas alturas têm. As questões das dinâmicas de grupo assentam muito em duas fases. Aí, como fui durante anos professor de psicologia do desporto, ainda tenho esta matéria mais ou menos presente. Há uma dimensão, na dinâmica de grupo, há uma dimensão mais social e há uma dimensão mais instrumental. Okay? Mais instrumental implica quando os jogadores focam nas questões técnicas e táticas, é isso que mantém a dinâmica. Há episódios relatados ao longo de variedíssimos anos no desporto, de equipas que não se suportavam uns aos outros, inclusive questões de haver situações de confrontos físicos durante os treinos, andarem à porrada uns com os outros, odiavam-se. Mas dentro de campo, quando era para jogar, epá, tudo isso ficava à porta do balneário e tinha uma relação instrumental, tanto em questões técnicas e táticas, epá, não deixavam de passar a bola a ninguém porque tinham tido uma desavença com essa pessoa na semana antes ou qualquer coisa. Mas existem as outras questões também. Também existe uma dimensão social e quando os jogadores estão muito focados nessa dimensão mais social, mais emocional, a tendência é que não vou passar àquele que não gosto, vou passar àquele que é meu amigo. Onde é que isso poderá manifestar mais? Talvez nas fases de crescimento, mais perto ali da adolescência, na pré-adolescência. É uma tendência, vou jogar com o meu primo joga bem, não vou passar àquele que não anda na minha escola. Isso pode haver. Como é que isto pode ser contornado? Muito trabalho do treinador. Primeiro, estar alerta que estas situações podem acontecer e direcionar o seu foco, ou o foco do seu treino, para aquilo que interessa, que são as questões técnicas e as questões táticas. Mas, respondendo à questão, sim, pode influenciar, embora não seja linear, ok? Porque há, de facto, na história do desporto, e se vocês entrevistarem alguém de psicologia do desporto, professor Rosado, talvez, tenha as coisas até mais presentes do que eu, vai-vos dizer isto. Ao longo da história do desporto, existem, de facto, episódios de equipas que não se suportavam uns aos outros, mas que tinham um excelente desempenho, e outras equipas que se davam muito bem, que tinham um péssimo de desempenho por causa disso, porque às tantas essas relações entre uns eram tão boas que acabavam por ser prejudiciais à performance. Eu, na experiência que fui tendo, o meu foco era totalmente nas questões técnicas e táticas. E os jogadores são as camisolas que os representam. Portanto, está ali uma camisola azul, está pronta para receber uma bola numa boa posição, para lá que ela vai. Não interessa quem está dentro da camisola azul. E todo a filosofia de treino, todo o encontramento que fomos dar ao treino, isso pouco me importava quem eles eram, de onde vinham, com quem se davam, fora do treino, dentro que tem que criar bom ambiente, infelizmente sempre tivemos muito bom ambiente, mas depois diferenças de classes que possam existir, para tudo isso fica fora de campo. Nunca me deixei influenciar, ou tentei não me deixar influenciar por isso, e sempre me foquei muito nas questões técnicas e nas questões táticas, mas há quem pense de forma diferente. Okay? A mensagem principal é que não há uma relação direta. Okay? Pode haver, de facto, equipas em que as relações não são boas, em termos emocionais, em termos sociais, e em termos instrumentais, em termos técnicos e táticos, serem excelentes. Okay?
Professor, aqui mantendo nesta linha de pensamento de coisas que podem dificultar as tarefas técnicas e táticas, temos esta relação interpessoal, não é? Mas de que forma é que o próprio portador da bola, na situação do rugby, o próprio portador da bola pode influenciar a tomada de decisão devido, se calhar, ao cansaço, à fadiga instalada, ou até mesmo àquela pressão que nós sabemos enquanto treinadores de rugby, que muitas vezes é determinante, que é aquela primeira placagem que o jogador leva no jogo, o facto do jogo ter um contacto físico muito intenso, por vezes pode ter algum tipo de trigger que pode não desencadear, se calhar, a decisão mais correta. Isso está quantificado, a forma que esse impacto físico que o jogo tem pode ter nas alterações comportamentais, nomeadamente no comportamento interpessoal?
Tem seguramente. Pode ter dois efeitos. Há alguns jogadores que, fruto logo de um primeiro contacto inicial assim, mais agressivo ou mais violento, ficam um bocadinho intimidados. Ok? Há outros que provocam o contrário. É, deste-me com força, então vais ver da próxima o que é que te vai acontecer. E eu tinha de tudo. Eu tinha uns que, de facto, sentia que eles vinham um bocadinho abaixo. E aí, os colegas também já percebiam e faziam algum tipo de proteção nessas situações, portanto, se calhar nos instantes seguintes evitava-se que a bola fosse para ele, deixou lá acalmar um bocadinho, e tinha outros que, assim que levarem uma, pediam bola porque já se sabia o que é que ia acontecer a seguir. Portanto, iam bater com muito mais força e não se deixavam intimidar minimamente. A questão principal da questão que me levantas é as emoções sofrem muitas flutuações ao longo do jogo, ok? Essa é uma das coisas que se gostava de estudar na psicologia do desporto especificamente, era como é que as emoções flutuam ao longo do jogo. É muito difícil estudar isso. É difícil porquê? Porque mesmo com o relato verbal ou com instrumentos que os jogadores possam preencher a posteriori, essas respostas vão ser sempre com base numa memória que eles têm do jogo. E muitas vezes essa memória escapa-se. No rugby e noutras modalidades. É difícil avaliar isso. Sabemos que as questões da fadiga física poderão ter influências na tomada de decisão, sem dúvida. Okay? Porquê? Porque o foco atencional fica um bocadinho mais perturbado, deixa-se de ter capacidade de analisar o envolvimento, o que é que está a acontecer à nossa volta de uma forma mais precisa, epá, e as decisões podem sair ou mais cedo ou mais tarde, mas sabemos que sim, quando começamos a ficar um bocadinho cansados, e geralmente a fadiga física também é acompanhada de alguma fadiga emocional ou de alguma fadiga cognitiva, e tudo isso faz com que a nossa atenção e concentração se altere, e se altera vamos perceber o contexto de forma diferente, vamos agir de forma diferente, e então as decisões e as ações saem de uma forma um bocadinho diferente, mas têm influência, claro que têm. Mas mais uma vez, não é totalmente linear. Eu já vi jogadores em momentos de fadiga física elevada e a terem excelentes desempenhos. Ok? Também lá está. Faz parte do treino. Eu tinha treinos, eu nunca fiz treinos de condição física específicos. Específicos não, fazia treinos de condição física específica do rugby, ou seja, a jogar. Uhum. E criava muitas vezes situações em que eles punham-os em situação de fadiga física, em que aumentava um bocadinho o volume e diminuía os intervalos de carga. Para quê? Para que eles continuassem a manter o mesmo ritmo e a mesma capacidade de decisão. Isso não abranda, não abranda. Continua, continua, porque quer, é isso que o jogo pede. Mas um jogo não dá para... Espera aí, aguenta isso um bocadinho, eu estou cansado, não consigo fazer este passo. Não, é? Quer dizer, isso nunca acontece. Portanto, isso também faz parte do treino. Isso, preparar os jogadores para terem capacidade de decidir em situações de fadiga é uma coisa que faz parte do treino, deve ser planeado. E fadiga específica da modalidade. Ok? Não sei se respondi à tua questão.
Sim. Uma forma bastante parecida.
Sim. E, professor, e se calhar assim um pouquinho de jeito de brincadeira, e eu estou a ouvi-lo, e como disse, para mim é a primeira vez que o estou a ouvir, não sente que, dados os seus estudos, que para mim são incríveis, é algo tão vasto e incrível, acredita que esteja próximo de encontrar aquele que seja o algoritmo para a vitória? Ou os constrangimentos do atleta vão ser sempre uma fatia maior desse bolo e desse sucesso garantido?
Não há nenhum algoritmo para a vitória. Não há. A discussão de procurar isso é pá, façam coisas mais interessantes. Vão comer uns caracóis. Não há. É uma perca de tempo. Pá, isto faz-me lembrar, durante anos e anos e anos, estudou-se os melhores treinadores. Não é? Eu tenho um livro ali atrás de um senhor que se chama John Wooden, que foi um famoso treinador de basquetebol, o homem foi alvo de estudo. Eu costumo às vezes falar sobre ele. Esporadicamente falo sobre ele nas aulas. Uma coisa que o senhor John Wooden tinha era que tinha uma percentagem de instrução, portanto, cada vez que se dirigia aos seus jogadores, era para falar de aspectos técnicos ou táticos. E de forma muito concisa, não perdia tempo. Ele tinha uma capacidade de instrução gigantesca que conseguia transmitir todo o seu conhecimento para os seus jogadores. E eles executavam. Ele conseguiu 10 em 12 títulos possíveis da NCAA, do Campeonato Colegial de Norte-Americano de Basquetebol, que é difícil e altamente competitivo. Também já foram muitos estudos feitos sobre o Mourinho, muitos estudos feitos sobre o Jorge Jesus, sobre o Guardiola, sobre todos os treinadores. Não há nenhum algoritmo para a vitória. O único algoritmo que há é que quem quer ter sucesso como treinador tem que trabalhar e muito. Mas quando se diz muito, é muito e realmente muito. Mas isso não é só como treinador. É como treinador em qualquer área. Qualquer área profissional. Eu não sei se vocês já leram um livro que é de um senhor que se chama Malcolm Gladwell. Que é o Outliers. Fala de pessoas que nas mais vastas áreas tiveram sucesso. Eu já li o livro e vou ter que o reler outra vez. Leiam porque vale a pena. Porque explica porque é que pessoas como o Bill Gates chegaram onde chegaram. Aquilo não cai do céu, ele não é nenhum iluminado, aquilo é uma quantidade de trabalho muito, muito grande. Os Beatles, antes de aparecerem, como apareceram, sabem que são os Beatles, não sabem?
Sim.
Ah, pronto.
Nós falamos mesmo assim, tanto, calma.
Os Beatles, quando apareceram, tinham estado durante 2 anos a tocarem durante 8 horas por dia em clubes manhosos em Hamburgo. Hamburgo, acho que foi em Hamburgo, alguns na Alemanha. Portanto, tem uma quantidade de prática significativa e prática com um objetivo, que é tocar cada vez melhor ou fazer cada vez melhor. Portanto, Alexandre, se queres um algoritmo para a vitória, epá, tem uma única palavra, ou quer dizer, uma única não, três palavras, montes de trabalho. Epá, é isso que acontece. As pessoas gozam ou brincam com o Jorge Jesus pela sua forma de estar, pelas suas algumas dificuldades que ele possa ter às vezes a se expressar. Mas há uma coisa que eu admiro nele, é que ele trabalha muito, e quem me dera a mim ter aquela capacidade de trabalho. Ele vem de nunca mais me esqueço, quando o Benfica foi, ganhou a meia-final e vai para a final com o Sevilha, não foi?
Sevilha, sim.
Liga Europa.
Perdido em penaltis.
Pronto, eles vêm, eles jogaram não sei com quem na meia-final, já não me recordo. Okay. E ele vem no avião, com quem?
Com os Juventus.
E ele vem no avião a ver o jogo do Sevilha. Quer dizer, os jogadores todos a comemorarem, toda a gente satisfeita, tinham chegado à final da Liga Europa, e ele em vez de vir calma e tranquilamente, de pá, missão cumprida, estamos na final, agora amanhã começa a pensar, não, ele já vem no avião com o computador aberto a ver o jogo do Sevilha, já a preparar a final. E é esta capacidade anormal de trabalho que é o algoritmo para a vitória. Acho que é isso. Não há aqui segredos. E é saber gerir todo o conhecimento que nós temos à nossa disposição. É isso. Não consigo.
Foi em jeito de brincadeira.
Só um à parte para todos aqueles que nos estão a ouvir, nos escusam de ir procurar o nome do livro assim à pressa, porque nós vamos deixar aqui depois na descrição do episódio. Sim. Não se preocupem, depois podem ir procurar.
Tá, apanha-se na FNAC com facilidade. Na FNAC ou nas livrarias já se apanha com facilidade.
Pausa para café. Depois de uma primeira parte, onde percebemos que a prática de diversas modalidades ajuda não só na nossa literacia física, como também na produção de conteúdos para as ciências do desporto, lançamos o desafio de vos deixar a pensar. Enquanto atletas, será que esta prática de diversas modalidades me ajuda nas minhas relações interpessoais? E enquanto treinador, como é que eu posso ajudar os meus atletas? Esperemos que tenham gostado desta primeira parte e aguardem ansiosamente por uma segunda parte, onde vamos continuar a debater o tema e ainda vamos tocar em pontos um bocadinho mais profundos. Até breve.